Bezat Hashem, Daf Pei Zayin, Tratando de Gittin. Olá pessoal, Shalom Aleichem a todos. Estamos Daf Pei Vav Amud Bet, na nona linha de baixo, começando uma nova Mishnah. Shnaim Shalchu Shnei Gittin Shavim. Dois maridos escreveram cada um get para se divorciar da esposa. E a situação interessante é que o marido e a mulher dos dois casais têm o mesmo nome. E os dois Gittin são idênticos. E os dois maridos deram para um Shaliach entregar o get para as duas mulheres. Então, vem intervu, esse Shaliach, ele não sabe agora qual get refere a qual casal. Ele se confundiu. Não tem Shneem Lezu, vem Shneem Lezu. Fala Mishnah, o que o Shaliach tem que fazer é pegar os dois Gittin e tem que entregar os dois Gittin para cada esposa. Dessa forma, com certeza, essa esposa recebeu o get respectivo a ela. Portanto, se acontece uma situação dessas que os dois Gittin se misturaram, e depois disso o Shaliach perdeu um dos Gittin, não tem o que fazer com o outro. Não sabemos se esse que sobrou refere a qual esposa, então não tem o que fazer com esse get. Os dois maridos têm que escrever dois novos Gittin. Hamishah shekatvu klar betoha get. Fala Mishnah, cinco maridos querem se divorciar das cinco esposas usando o mesmo papel. Vão escrever todos os Gittin no mesmo papel. Ishploni megaresh plonit, ploni plonit. Escreveram lá nesse papel que fulano quer se divorciar de fulana, beltrano quer se divorciar de beltrano, assim por diante. Cinco casais vão se divorciar usando o mesmo papel. Com cinco Gittin escritos no mesmo papel. Veridim lemata. Agora, tem duas testemunhas que assinaram na parte de baixo do papel. Então o caso é que os cinco Gittin foram escritos um embaixo do outro na folha de papel e as duas testemunhas assinaram no final da página, na parte de baixo. Então, uma vez que nesse caso os cinco Gittin foram escritos nesse papel, porém foi escrito uma linguagem abrangente. Vamos ver o que significa essa linguagem abrangente na Gemará. Kulam Tcherim, todos os maridos podem pegar esse mesmo papel e se divorciar. Vinatem Nekolahat Vehat, cada marido pega esse papel e dá para sua esposa, e todas as esposas vão se divorciar. Porque dá para entender que as duas testemunhas assinaram, autenticando todos os cinco Gittin da mesma folha. Reakotev Tofes Nekolahat Vehat. Porém, se esse papel ele não está escrito de forma abrangente, pelo contrário, se vê que cada get é um segmento, as duas testemunhas não assinaram de forma clara sobre todos os Gittin, Veidim lemata, Echedim nikrin mokasher. Uma situação dessas que o get foi escrito de forma segmentada, dá para ver que são cinco Gittin independentes que são escritos nesse papel, e as duas testemunhas assinaram embaixo de um certo trecho, somente esse trecho é um trecho autenticado, somente esse casal pode se divorciar com esse papel. Os outros quatro maridos não podem usar esse get. Vamos entender melhor na Gemara como se trata, que se foi escrito de forma segmentada, de forma abrangente. Palavra Mantana. Com relação ao primeiro caso, revisando. Dois maridos escreveram dois Gittin idênticos. Os nomes dos dois casais são idênticos. E deram para um Shaliach. E o Shaliach, ele se confundiu, não sabe qual get refere a qual casal. Ele pega os dois Gittin e dá para uma esposa. Pega esses dois Gittin e dá para a segunda esposa. E as duas são divorciadas. Mantana, que é o sábio que sustenta assim. Amar Abirmia de Loki Rabi Elazar. Fala Abirmia, a nossa bicha não vai como Rabi Elazar. Por quê? De Rabi Elazar, queba de Amar Edemi Sirakar, Tihalo Yadebem Inayu Kamigasha. Sabemos que a opinião de Rabi Elazar é que as duas testemunhas que são indispensáveis para o divórcio acontecer são as duas testemunhas de entrega que presenciaram a entrega do gueto de Messirá. Fala Birmia, conforme Rabi Elazar, as duas testemunhas têm que ver a entrega Lishma, uma entrega do gueto exclusiva a essa mulher, em nome dela. Isso não se aplica nesse caso. Mesmo que essas duas testemunhas tenham certeza que essa mulher recebeu o gueto que refere a ela, mas os dois Gittin foram dados para cada uma das esposas. Não tem uma entrega exclusiva do get da primeira esposa para ela e do get da segunda esposa para ela. Pelo contrário, os dois Gittin foram entregues para as duas. Então, fala Birmia, não temos testemunhas de entrega. Não tem uma entrega lishma, uma entrega exclusiva que as testemunhas presenciaram. Então, nenhuma delas vai se divorciar conforme Rabi Elazar. Nossa Mishnah fala Rabi Meir não vai como Rabi Elazar, vai como Rabi Meir, que é necessário que as duas testemunhas que assinem o gueto tenham a intenção de assinar em nome desse divórcio. Então, isso que aconteceu. Duas testemunhas assinaram nesse gueto que refere à esposa número 1 em nome dela. E não se sabe agora qual é o gay que refere a ela, vão dar os dois guitinhos para ela. Não tem problema, conforme a Bibi, não é necessário que a entrega seja exclusiva, é necessário que as duas testemunhas assinem em nome desse divórcio. Isso aconteceu. Abaye Amar, afirma o tema Rabi Elazar. Abaye discute, Abaye diz que a nossa Mishnah pode muito bem ir como Rabi Elazar. Ema debai Rabi Elazar, que tivá lishma nitina lishma mibai. Porque, conforme Rabi Elazar, o que é necessário fazer em nome desse divórcio é a escrita do get. E aconteceu. O get que refere a certa esposa foi escrito em nome dela. A entrega do get para Abaye, mesmo conforme Rabi Elazar, não tem que ser exclusiva, não tem que ser lishma. Então, as duas testemunhas de entrega presenciaram o divórcio das duas. Viram que a cada uma recebeu os dois gitim, é suficiente para Abaye. Aparentemente, a lei é como Abaye, que Rabi Elazar concorda com a nossa Mishnah. Hamisha Shekatvu Kla. Outra etapa da Mishnah. Cinco maridos querem usar o mesmo papel para se divorciar das cinco esposas. Então a Mishnah fala, se o get foi escrito de forma abrangente, que inclui os cinco divórcios de forma geral, então é suficiente ter duas testemunhas no final do papel para que os cinco maridos eles se divorciem das esposas. Se o get foi escrito de forma segmentada, então é necessário que tenha duas assinaturas para cada get que foi escrito nesse mesmo papel. Pergunta a Gmará, como é possível escrever o gay de forma abrangente ou de forma segmentada? O que significa isso? Amara Yohanan, Zman Echadekulan, Zeukla. Fala Yohanan, se no começo do papel tem a data, e a data refere a todos os divórcios que são escritos nesse papel, isso é uma forma abrangente de incluir os cinco gitim no mesmo documento, então as duas testemunhas no final do papel estão autenticando todos os gitim. Os cinco gitim foram autenticados. Porém, fala Rabi Yohanan, se tem a menção da data para cada get, então isso é um sinal que o get é segmentado, cada get é independente do outro, e são no mesmo papel, mas são documentos independentes no mesmo papel. Tem a menção da data para cada get, então é necessário ter duas assinaturas para cada get. Isso fala Rabi Yohanan, que a data que foi escrita para cada get interrompe entre um documento e outro. Então, para isso é necessário duas testemunhas para assinar cada documento do mesmo papel. Assim fala Rabi Yohanan. Dereish Lakish, Amar fala Dereish Lakish, discutindo com Rabi Yohanan, começamos a pensar em cima, Afinus man echad lekulan, name avetofes. Fala Dereish Lakish, não é suficiente que tenha uma menção da data para os cinco gitim desse documento. Não é suficiente. Elari Hidai Mekla, Dekatav, Anu Ploni, Uploni Gerash, Nulishoten, Uploni Tuplonit. Fala isso aqui, linguagem abrangente é que no começo do documento, e se é escrito nós, e tem o nome dos cinco maridos, vamos nos divorciar dessas tais cinco esposas. Então, se tem uma linguagem realmente abrangente, uma linguagem que inclui os cinco divórcios, então esse get são cinco gitim no mesmo documento. É suficiente ter duas assinaturas autenticando todo esse documento que inclui cinco gitim. Porém, pergunta para Matkifla Rabiaba. Rabiaba perguntou. Pergunta Rabiaba, conforme Rabi Yohanan. O que Rabi Yohanan disse? Temos um papel e temos um get escrito embaixo do outro. Contanto que temos uma data só, no começo do papel que se refere a todos os gitim, é suficiente termos duas testemunhas no final da página para autenticar todos os gitim. E todos os maridos podem se divorciar com esse papel. Pergunta Rabi Abba, por que a data é garantia de alguma coisa? Tem uma data só para todos os gitim, não é verdade? Mas temos duas testemunhas que assinaram embaixo de um trecho só. Talvez a intenção deles foi autenticar somente esse divórcio. Testemunha que realmente o marido ele quer se divorciar, escreveu esse get. Não tem prova que eles vieram autenticar todos os gitim? Milotânia, fala Rabiaba, olha só essa braita. Edim Hatumin Al-Shelat Shalom Beget, Passur. O marido escreveu um get para a mulher dele. Depois do get, depois do texto do divórcio, ele mandou uma carta. Ele falou: mandem os meus cumprimentos para fulano. E depois tem duas assinaturas que assinaram. Esse get é inválido. Haishin Al-Shem Al-Shelat Shalom Hatum. Porque temos um receio. As duas assinaturas que assinaram depois da carta talvez só estão autenticando a carta. Nem estão autenticando o get. Um caso desse é necessário ter duas testemunhas que autenticaram o get, depois falar, escreve lá a carta e seria no local outras testemunhas coloca. Então a mesma coisa aqui, temos duas testemunhas que assinaram embaixo de um trecho só. Pergunta da Biaba, talvez as duas testemunhas só vieram autenticar esse trecho, mesmo que tenha uma data só para todos os gitim. Fala na Lav Itmaralá Amara Biavão, Nedidi Mefarsha Neminid Rebi Uchanan. Fala na Rabi Aval, ele explicou em nome de Rabi Yohanan essa braita. Sha'alu Pasur, ve Sha'alu Kasher. Rabi Yohanan disse que se um marido escreve o get e depois escreve, mandem os meus cumprimentos para fulano, e depois duas testemunhas assinaram, aí fala a braita que esse get é inválido, porque são duas partes separadas do documento. Tem uma parte do divórcio, e depois ele fala, mande os meus cumprimentos, é outra etapa. Então se é uma outra etapa, as duas testemunhas que assinaram depois da carta não vieram autenticar o divórcio. Não temos certeza que isso aconteceu. Porém, fala Rabi Yohanan, se o marido escreveu o get, depois de falar o texto do get, ele escreveu e mandem os meus cumprimentos. Esse e mandem, o vav, que vem acrescentar, vem conectar entre a carta e o get. Então é suficiente, fala Rabi Yohanan, que duas testemunhas assinem depois da carta, porque se vê do vav que ele está conectando as duas escritas. As pessoas que assinaram, que autenticaram a carta, autenticaram também o get. Então fala agora, Rinam Edichtibe e Ploni, o Ploni, o Ploni. Então explica agora o caso da nossa Nishtá com a família Biokran, é que temos uma data só que foi mencionada referente a todos os gitim do papel. Temos lá o primeiro texto, fulano quer se divorciar de fulano. Depois, e Beltrano quer se divorciar de Beltrana. Depois, e Ciclano e assim por diante, esse e. O Vav que vem conectar todos esses gitim, é suficiente autenticar no final da página com duas testemunhas. Porque todos os gitim estão conectados. Como o caso do get está conectado à carta, dando mesmo. Vê tu, porém pergunta uma outra pergunta. Lera Biohanda Amazman Mekolechad Zeu Tofes Mai Ilia Mishum Tofes Betei Puklei de Avali Nichtav Biyom Nichtav Balaga. O que a Biohanda disse? Que se antes de cada get da página foi escrito a data e depois no final temos duas testemunhas que assinaram depois do último trecho só, os primeiros quatro maridos não podem usar esse papel. Por quê? Porque eu estou fazendo um get segmentado, é necessário duas testemunhas que vão assinar cada trecho. Pergunta Gmará, por que falar esse motivo? Temos um outro problema. Se o primeiro trecho foi escrito no primeiro dia do mês, o segundo trecho no segundo dia do mês, o quinto trecho no quinto dia do mês, por exemplo, e depois duas testemunhas assinaram, é óbvio que os primeiros quatro trechos não foram autenticados, porque mesmo que as duas testemunhas tivessem intenção de autenticar os quatro primeiros trechos também, seria um get inválido, porque o get foi escrito em um dia e assinado num dia futuro. O get tem que ser escrito e assinado no mesmo dia. Então, esse seria o motivo desses quatro primeiros gitins seriam inválidos? Não o motivo porque o get é um get segmentado, mesmo que fosse abrangente, seria um problema. Amarlei, Mark Shisha Bered Rav Chisa Davash, falou sábio, Achi Amrina Mishmid Rabi Yohanan, assim que foi ensinado o nome de Rabi Yohanan, Dechtiv, Beu Bechad Beshab, Bechad Beshab. Rabi Yohanan, não se trata desse caso. Antes do primeiro trecho, escrito no primeiro dia do mês, fulano quer se divorciar de fulana. O segundo trecho, no primeiro dia do mês, a mesma coisa. Os cinco trechos foram escritos no mesmo dia. Fala Rabi Yohanan, uma vez que a data foi mencionada antes de cada get, então get segmentado. As assinaturas foram no mesmo dia da escrita do primeiro get também. Porém, uma vez que tem uma interrupção entre cada get, é necessário duas assinaturas para cada get. Amabi Ravina Ravashi, Lereshekish Damazman Echada Kulan Nametofesave. Fala Ravina para Ravashi. Conforme Lereshekish que diz que mesmo que temos uma menção da data referente a todos os cinco gitim desse papel, também não é prova que é um get abrangente. Ainda é um get segmentado. Veir da Meklá, como se trata um get abrangente, Dichtiv Beyachi, Anu Plonio Ploni Gerashno, Reshoteno Plonito Plonit. O caso fala de Reish Lakish é que no começo da página foi escrito: nós, os cinco maridos, queremos nos divorciar das cinco esposas. Então isso é uma linguagem abrangente. Temos um guia para cinco divórcios. E as duas testemunhas que autenticaram os cinco divórcios. Pergunta: Nimzu shtei nashim migarshot beget echad? Veturam la vekatav la velo la lechavertah? Se esse que aconteceu no get, que se resulta que temos cinco divórcios que aconteceram pelo mesmo get. E a Torá diz que é necessário dar o get exclusivamente para essa mulher. Um get para cada divórcio. Como pode ser que cinco pessoas vão usar o mesmo get para se divorciar? Forma de adarkata ploni gerech plonit, ploni gerech plonit. Não, gerech aqui não, é outra coisa. Gerech aqui quer dizer que no começo da página vão escrever: os cinco maridos querem se divorciar das cinco esposas. Esse não é o get, é uma linguagem só que vem abranger, veio colocar todos os que no mesmo conjunto. Depois, tem um get para cada divórcio. Temos que fulano vai se divorciar de fulana, depois beltrano e beltrana, assim por diante. Aí é suficiente termos duas assinaturas no final da página, porque o começo do get veio abranger: cinco maridos vão se divorciar das cinco esposas num documento só. Amado Ravina de Ravashi, fala Ravina para Ravashi. O mais nome é Aditania. Qual a diferença desse caso que uma pessoa vai dar um get para se divorciar de duas esposas? Nesse caso da Braita. A Kotev Kone Hassab Eshnevadav, Kanu Meshachrinim Zedze. A Braita diz o seguinte. Uma pessoa, ele tem dois escravos. E ele escreveu que está dando todo o patrimônio dele para os dois escravos. Os dois escravos são sócios de todo o patrimônio desse dono. Eles são sócios, realmente, e eles não são mais escravos desse dono. O que se vê daqui? Que um dono pode libertar dois escravos com um documento só. Isso que aparentemente a Breta quis dizer. E as leis da libertação de um escravo têm os mesmos parâmetros do que as leis da pessoa se divorciar. O documento de libertação tem as mesmas leis que um documento de divórcio. Então, a mesma coisa deveria se aplicar no caso do divórcio. Uma pessoa poderia se divorciar com o mesmo documento, se divorciar de duas esposas. Fala, mas não tem pergunta. A Breta não diz que a pessoa escreveu só um documento para os dois escravos. O caso da Braita, fala Agmará, é que esse dono escreveu um documento para cada escravo. Então, por isso eles se libertaram. Não tem prova dessa braita, realmente a pessoa não pode dar um get para duas esposas e também, mais do que um marido, não podem usar um get, o mesmo get. No caso que a gente viu, é que temos um papel que, se for escrito de linguagem abrangente, é um documento só que inclui cinco gitim independentes. Agora vamos revisar os opiniões de Rabi Yohanan e Reish Lakish, falar que nós temos uma braita como Rabi Yohanan. Uma breta como Reish Lakish. Tere que batei de Rabi Yohanan como Rabi Yohanan. Chamisha shekatvu betoch haget. Ish ploni megaresh plonit. Ploni plonit. O ploni plonit. Vezman echad lekulan. Temos cinco gitim independentes nesse papel. Fulano vai se divorciar de fulana, beltrano de beltrana. Porém, antes de tudo, temos a menção da data para todos os gitim. Veidim lemate. Temos testemunhas que assinaram embaixo. Kulan kshirim. Todos os maridos podem usar esse mesmo papel para se divorciar. Cada um tem que dar esse papel para cada esposa. Porém, se tem uma menção para cada um dos gitim, e duas testemunhas assinaram embaixo, somente o trecho que está logo em cima das duas assinaturas foi autenticado e pode ser usado para o divórcio. Como era viu o canal exatamente, que se temos uma data só para todos os gitim, é uma linguagem abrangente. Se temos uma data para cada get, então é um get segmentado. Rabi Dabi Meter é uma nova opinião, que diz que tudo depende se temos uma linha em branco entre um get e outro. A data não interrompe, fala Rabi Dabi Meter, o que interrompe é essa linha em branco. Então, mesmo que temos uma data para cada get, não tem problema. Contanto que, conforme a Bíblia Bimeteira, não temos uma linha em branco, não é um get segmentado. Então, acabou de Reish Lakish, uma breta que apoia Reish Lakish. Chamisha shekatvu klal betoch haget. Cinco maridos escreveram de forma abrangente dentro do get. Anuplone, uplone, girash, no chantino, plone, tuplone. Nós, os cinco maridos, vamos nos divorciar das cinco esposas. Depois, plone, girash, plone, tuplone, girash, plone. Depois tem cada gate individual para cada divórcio. Fulano vai se divorciar de fulano, assim por diante. Vesmadrechad lekulan. E também é necessário que tenhamos uma data só para todos os gitim. Veidim ilemata. E duas testemunhas assinaram no final da página. Kulan ksherim mitinaten lekol achad veachad. Todos os cinco maridos podem usar esse mesmo papel para se divorciar. Zman lekol achad veachad verevach lekol achad veachad. Porém, se temos uma menção da data para cada get, e também temos uma linha em branco entre um get e outro, veidim ilemata, e temos duas assinaturas no final da página, et shaidim nikrein imokashé. As testemunhas que... O trecho que está logo em cima das assinaturas pode ser usado. O resto, não. Então, isso não é como o Reish Lakish. Conforme o Reish Lakish, mesmo que temos a data para cada get, já é uma interrupção. Não é necessário que tenha uma linha em branco também. Está na cama, não vai como o Reish Lakish. Rabi Meir, o Med, fala Rabi Meir, como o Reish Lakish, afal pi shen rebach benem passu. Shazman mafsikan, mesmo que não tenha uma linha em branco, se tem uma data para cada get, já é um get segmentado, tem que ter duas assinaturas para cada get. Reish Lakish, ma ira zman le kol echad vechad, ha amar zman echad le kulana metofes ave. Pergunta-me, como se pode falar que essa breta vai como Reish Lakish? Reish Lakish disse que não é necessário que tenha uma data para todos os gitim. Dessa breta parece que sim. Não ha nemi le echad elo arvino meikala. Avalacha da arvino meikala e palig le uzman e ilolo. Falando melhor resumidamente, conforme Reish Lakish, as duas coisas são necessárias. É necessário que tenha uma menção da data para todos os gitim e também que tenha essa linguagem abrangente e os cinco maridos vão se divorciar das cinco esposas. As duas coisas são indispensáveis. Se não tem essas duas coisas, então o get é segmentado. Aparentemente, ali é como Rabi Yochanan, que diz que contanto que tenha uma menção da data para todos os gitim, é um get abrangente, é suficiente duas assinaturas no final da página para todos os gitim. Começamos a nova Mishnah. Shnei gitin shekatvan ze betzad ze. Um outro caso diferente agora. Temos dois gitin que foram escritos na mesma folha de papel, um à direita e um à esquerda. Veshnei edim ivrim baim mitachat ze, letachat ze, veshnei edim yevanim baim mitachat ze, letachat ze. O que é importante saber é que o costume normal do povo de Israel é assinar o nome dele, filho de fulano. Então ele chama Yosef, fala Yosef ben Shimon. O costume dos judeus da Grécia era diferente. Quando a pessoa escreveria Yosef ben Shimon, o que ele quer dizer é Yosef, o pai dele, ben Shimon, tem um filho chamado Shimon. Isso é importante para entender essa Mishnah. Então temos um get escrito à direita da folha de papel, um get escrito à esquerda. Temos quatro assinaturas. Temos duas assinaturas de pessoas que têm o costume normal, escrever o nome primeiro, e duas assinaturas de pessoas que têm o costume dos judeus da Grécia, escrever o nome do pai primeiro. E então esses dois primeiros escreveram, por exemplo, Reuven, embaixo do get à direita, Ben Shimon, o Ben Shimon embaixo do get à esquerda. Próxima testemunha escreveu Yaakov, embaixo do get à direita, Ben Yitzhak, embaixo do get à esquerda. Então ele escreveu o nome dele, esses dois primeiros escreveram os nomes deles embaixo do get à direita, e os nomes dos pais embaixo do get à esquerda. E depois temos duas semelhas que têm o costume dos judeus da Grécia e assinaram aparentemente o nome dos pais embaixo do gueto da direita e os nomes deles embaixo do gueto da esquerda. Qual é a lei? Echeidim arishonim nikraim mokashe. Fala Mishnah, algo que vai ser explicado na Gemara. Somente o gueto da direita é válido. Somente o gueto que está em cima dos dois primeiros nomes é válido. O gueto da esquerda não. Mesmo que embaixo do gueto da esquerda temos os dois nomes desses judeus que têm o costume da Grécia, não é suficiente para validar esse gueto da esquerda. Vamos ver por que na Gemara. Continuamos está um outro caso. Edehad ivri, vedehad ivani, vedehad ivri, vedehad ivani. Baim itahadze, letahadze, shneim psulim. Um outro caso, um pouco mais complexo. Rashi traz a ilustração desse caso. Temos quatro testemunhas que assinaram. Também tem um gueto da direita, tem um gueto da esquerda. E duas testemunhas têm o costume normal, escrever o nome primeiro e depois o nome do pai. E duas testemunhas têm o costume dos judeus da Grécia, escrever primeiro o nome do pai e depois o nome deles. Mas eles assinaram o gay de forma diferente do normal. O que aconteceu foi o seguinte. A primeira testemunha tem o costume normal, escreveu o nome dele, Reuven, embaixo do guia da direita. E depois escreveu o nome do pai dele embaixo do guia da esquerda. Em seguida temos um judeu, que tem o costume da Grécia, escreveu o primeiro nome, aparentemente o nome do pai dele, embaixo do guia da esquerda. E depois Ben Shimon, escreveu o nome dele Shimon embaixo do guia da direita. Então por enquanto temos duas testemunhas que aparentemente autenticaram o guia da direita. Temos dois nomes embaixo do guia da direita. Depois, Keat Ivri, depois temos uma terceira testemunha, que tem o costume normal. Ele escreveu o primeiro nome, aparentemente o nome dele, embaixo do guia da esquerda, Keat. Ben Levi, depois escreveu o nome do pai dele, Levi, embaixo do guia da direita. Yahzer ben Naftali Evani, depois, esse quarto testemunha que tem o costume da Grécia, ele escreveu, aparentemente, o nome do pai dele, embaixo do guia da direita, Yahzer. E depois, Naftali, o nome dele, embaixo do guia da esquerda. Então, os terceiro e o quarto testemunha, aparentemente, assinaram o nome embaixo do guia da esquerda. Então, no total, temos duas testemunhas que assinaram o guia da direita e duas que assinaram o guia da esquerda. Será suficiente para autenticar os dois Gitim? A Mishnah diz que não. Os dois Gitim não foram autenticados. Vamos ver na Gemara por quê. E vamos revisar esse caso na Gemara para ficar mais claro também. Vamos ver na próxima Mishnah, quando o testemunho ele assina, digamos o nome dele é Reuven Ben Yaakov. Quando ele assina um documento, ele pode assinar Reuven Ben Yaakov, Reuven filho de Yaakov. Pode assinar também Reuven Et. Reuven, a testemunha, o nome dele só também é suficiente. Ele pode assinar também Ben Yaakov. Ele pode assinar que ele é filho de Yaakov, não menciona o nome dele, também é suficiente. Então, levando isso em conta, pergunta para ele, Kasha Haiber Reuven, Haiber Ben Yaakov, Et. Pergunta para no primeiro caso. O primeiro caso é que tem um guia da direita e um guia da esquerda. Temos duas testemunhas que assinaram com o costume normal. O nome deles e depois o nome do pai. E depois temos duas testemunhas que assinaram com o costume da Grécia. Primeiro o nome do pai e depois o nome deles. A Mishnah diz que somente o primeiro guia, o guia da direita, pode ser autenticado. Porque temos os dois nomes das primeiras duas testemunhas. Pergunta para por que o guia da esquerda não pode ser autenticado também pelas duas esses dois primeiros nomes. O guia da direita, embaixo dele tem dois nomes de testemunhas. Temos Reuven e temos Yaakov, por exemplo. É suficiente, como a gente mencionou. Só o nome dele é suficiente para assinar. E o guia da esquerda tem o nome Ben Yaakov, filho de Yaakov. Também é suficiente para assinar. Então, por que não podemos autenticar o guia da esquerda com essas duas assinaturas, falando eu, filho de Yaakov, eu, filho de Yitzhak? Fala Gemara então, de Atranco fala Mishnah Ben Ishplonik et Kasher. A pessoa que assinou filho de fulano é uma assinatura. Fala Gemara de Katav Reuven Ben Akama Veyakov et Abatra. Fala Gemara, é verdade. Se fosse assim, que ele escreveu Reuven embaixo do guia da direita, Ben Yaakov embaixo do guia da esquerda, e a próxima testemunha também escreveu Yaakov embaixo do guia da direita, Ben Yitzhak embaixo do guia da esquerda, os dois Gitim foram autenticados. Temos duas assinaturas para cada gueto. O caso aqui é outro. Essa pessoa escreveu Reuven Ben, Reuven filho, embaixo do gueto da direita, e depois escreveu só Yaakov embaixo do gueto da esquerda. Yaakov et. Então, aparentemente ele quis dizer que ele é filho de Yaakov. Mas ele não falou Ben Yaakov, ele falou Yaakov. Só escreveu o nome do pai dele. Então, ele não autenticou o gueto. Pergunta, mas se essa pessoa escreveu Reuven Ben e depois escreveu só Yaakov et, Yaakov a testemunha, então não parece que ele escreveu que ele é filho de Yaakov. Parece que é uma pessoa chamada Reuven que assinou embaixo do guia da direita e depois uma pessoa chamada Yaakov assinou o guia da esquerda. Então, temos duas assinaturas para cada guia. Também a segunda testemunha assinou da mesma forma. A pessoa que assina eu, Reuven, et, testemunha, é suficiente. Então, uma resposta é que ele escreveu Reuven ben Yaakov. Ele não escreveu Reuven ben embaixo do guia da direita e Yaakov et. Yaakov testemunha embaixo do guia da esquerda. Ele só escreveu Reuven ben embaixo do guia da direita e só Yaakov embaixo do guia da esquerda. Ele só escreveu Yaakov, parece que é o nome do pai dele. Então, E não escreveu que ele não falou Ben Yaakov, falou só Yaakov, o nome do pai dele não é uma assinatura para ele. Ele falasse Ben Yaakov, filho de Yaakov é suficiente, mas só Yaakov não. Vem para aí, tem uma outra resposta, Leolam de Katav, entre de Adina Behar, Hatimah de Lav de Yaakov. Outra resposta é que mesmo que tivesse escrito Yaakov et, Yaakov testemunha, mas a gente vê que foi a mesma pessoa que escreveu Reuven Ben Yaakov. Não outra pessoa que chama Yaakov que assinou o gueto da esquerda. Então, nessa situação, ele não seria suficiente para autenticar o gueto da esquerda. Viramos a página. Vedima Beshmad Avua Hatim pergunta, né, talvez esse mesmo Reuven Ben Yaakov, ele quis autenticar os dois Gitim. Reuven Ben veio autenticar o gueto da direita. E depois ele escreveu Yaakov embaixo do gueto da esquerda. A gente sabe que foi a mesma pessoa que escreveu isso, mas talvez ele não quis dizer que ele é filho de Yaakov. Talvez ele quis assinar o primeiro get com o nome dele e assinar o segundo get em nome do pai dele. E a segunda testemunha fez a mesma coisa. Assinou o get da esquerda em nome do pai dele. Por que não? Se a pessoa veio testemunhar ele próprio, não é normal que ele vai usar o nome do pai dele para autenticar o get. Vai usar o nome dele. Se não foi isso que aconteceu, então somente o nome dele veio autenticar o gueto da direita. O gueto da esquerda não foi autenticado. Vedi uma semana chave. Talvez essa pessoa, ele não veio autenticar o gueto em nome do pai. Ele veio autenticar em nome dele próprio. Mas em vez de escrever o nome dele outra vez, ele usou o nome do pai com um símbolo, para como se fosse a assinatura dele. De Araf, Tzair Kavra, Araf próprio, em vez de assinar o nome dele, ele desenhava um peixe. Rabi Hanina Haruta, Rabi Hanina, ele desenhava um galho de uma palmeira. Rav Chisda Samech, Rav Chisda só escrevia a letra Samech. Rav Hoshaya Ain, Rav Hoshaya só escrevia a letra Ain. Rav Baravuna Tzair Makuta, e Rav Baravuna, ele só desenhava um mastro de um barco. Então, talvez essa pessoa escreveu Yaakov, nome do pai dele, mas não que ele quer testemunhar em nome do pai. Ele quer testemunhar ele próprio, mas ele usou o nome do pai como um símbolo, um emblema, em vez da assinatura dele. Mas ninguém é tão insolente assim usar o nome do pai como um emblema para a sua própria assinatura. Não é algo respeitoso. Então não suspeitamos que isso aconteceu. Então, resumidamente o que a gente tem até agora. Um gueto da direita, um gueto da esquerda. As duas primeiras testemunhas assinaram o nome Reuven Ben e, digamos, Yitzhak Ben, embaixo do gueto da direita, e depois a pessoa escreveu Yaakov, e escreveu, digamos, Abraão, embaixo do gueto da esquerda, e só escreveu o nome do pai, não é suficiente para assinar o gueto da esquerda. Por isso o gueto da esquerda não foi autenticado ainda. Pergunta, Gmará, por que não autenticar o gueto da esquerda de outra forma? Temos a terceira e a quarta testemunha, que assinaram o primeiro nome do pai, e depois o nome deles, embaixo do gueto da esquerda, assinaram o nome deles. Então seria suficiente para autenticar o gueto da esquerda. Temos dois nomes de duas testemunhas. Detran fala Mishnah, Getchik Tavo Ivrit, Veidav Ivanit, Ivanit Veidav Ivrit, Kasher. Duas testemunhas têm o costume grego, eles podem autenticar qualquer documento, não tem problema. Verritema queima de Muflag, Beshneshitin, Lo. Talvez você quer falar que existe uma interrupção entre a terceira e a quarta assinatura e o gueto da esquerda. A primeira e a segunda assinatura vieram autenticar o gueto da direita. Então seria uma interrupção entre o gueto da esquerda e a terceira e a quarta assinatura? Vamar Hiska, fala Hiska que não. Milau Bekrovim Kasher. Mesmo que temos assinaturas inválidas, que separam entre as assinaturas válidas e o documento, não tem problema. Está aqui também. Por isso, Zeir ensinou numa braita que realmente os dois gitim são válidos. A nossa Mishnah não autentica o gueto da esquerda, porque temos um receio. Talvez realmente esses dois judeus que têm o costume da Grécia autenticaram primeiro o nome do pai, depois embaixo do gueto da esquerda o nome deles. Pode ser que isso aconteceu. Pode ser que isso não aconteceu. Pode ser que eles copiaram o estilo das duas primeiras testemunhas. Pode ser que eles resolveram também escrever o nome deles primeiro e depois o nome do pai deles. Nessa situação temos quatro assinaturas sobre o gueto da direita e nenhuma sobre o gueto da esquerda. Pode ser que isso que aconteceu? Então só podemos autenticar com certeza o gueto da direita, não o gueto da esquerda. Agora o outro caso da Mishnah, que é um pouco mais confuso. Vamos revisar a Arash e traz essa ilustração na Mishnah, como a gente viu. Uma testemunha que tem o costume comum escreveu Reuven Ben, Reuven, o nome dele, embaixo do gueto da direita. Depois escreveu o nome do pai dele, Yaakov, embaixo do gueto da esquerda. Depois temos uma testemunha que tem o costume dos judeus da Grécia. Ele escreveu o nome, o primeiro nome, embaixo do gueto da esquerda. Escreveu Yosef, que aparentemente é o nome do pai dele. E depois, embaixo do gueto da direita, na próxima linha, ele escreveu Shimon, o nome dele. Então temos já duas testemunhas aparentemente autenticando o gueto da direita. Kiat Ivri, a terceira testemunha, escreveu o nome dele embaixo do gueto da esquerda. Ben Levi, filho de Levi, embaixo do gueto da direita. Yachzer Ben. E a quarta testemunha, que tem o costume da Grécia, escreveu o nome do pai, aparentemente o nome do, embaixo do gueto da direita, Yachzer. E depois Naftali, o nome dele embaixo do gueto da esquerda. Então teríamos a terceira e a quarta testemunha que assinaram embaixo do gueto da esquerda, que seria aparentemente suficiente para autenticar os dois giti. Pergunta a nossa Gemara, pergunta a Gemara, a mesma pergunta, por que não autenticar os dois giti? A Mishnah fala que os dois são inválidos. A Mishnah diz que um mesmo documento pode ser autenticado por uma testemunha que tem o costume normal e uma testemunha que tem o costume das pessoas da Grécia. Então, por que não autenticar os dois gitim? Hatan Ezirish Naim Kshirim, Zeiri próprio ensinou numa breta que os dois gitim foram autenticados. Vetan Didan Gilma Gundalit Hatim, Vetlata Ahad Vechad Ahad. E a nossa Mishnah tem um receio. A Mishnah não autentica nenhum desses gitim, porque temos uma suspeita que a primeira testemunha assinou o nome dele como costume comum embaixo do gueto da direita. Pode ser que a segunda testemunha copiou o estilo dele, mesmo que o costume original dele é assinar como costume da Grécia. Talvez, quando ele escreveu o primeiro nome embaixo do gueto da esquerda, ele assinou o nome dele. Pode ser que ele copiou o estilo do primeiro testemunho. Então, e a terceira testemunha, ele com certeza assinou o nome dele embaixo do gueto da esquerda, porque ele tem o costume normal. E a quarta testemunha, ele possivelmente ele assinou como costume da Grécia, o nome do pai primeiro, embaixo do gueto da direita, e o nome dele embaixo do gueto da esquerda. Então teríamos três testemunhas que assinaram o gueto da esquerda e uma que assinou o gueto da direita. Pode ser que isso que aconteceu. Pode ser que o que aconteceu foi o contrário. E a primeira testemunha que tem o costume normal assinou o nome dele embaixo do gueto da direita. E depois, a próxima testemunha, que tem o costume da Grécia, assinou o nome do pai embaixo do gueto da esquerda. E o nome dele, embaixo do gueto da direita. Próxima testemunha, que tem o costume normal, assinou o primeiro nome embaixo do gueto da esquerda, o nome dele. E a quarta testemunha, que tem o costume da Grécia, pode ser que ele copiou o estilo da terceira testemunha e assinou o nome dele primeiro, embaixo do gueto da direita. Então, se resultaria que temos três testemunhas que assinaram o gueto da direita e uma que assinou o gueto da esquerda. E, levando em conta essa possibilidade, somente o gueto da direita foi autenticado. Então pode ser que somente o gueto da direita foi autenticado, pode ser que somente o gueto da esquerda foi autenticado, porque a gente viu várias combinações. Então fala a Mishnah, não podemos autenticar nenhum dos gitim. Na dúvida, isso fala que, se alguém tiver alguma dúvida, podemos esclarecer por e-mail. É um caso um pouco confuso, de qualquer forma, aliás, traz uma ilustração desse caso na Mishnah. Paramos aqui por hoje, não percam, amanhã vamos ver uma lei interessante. O que acontece se o marido foi obrigado a se divorciar? Digamos, se o tribunal obrigou ele a se divorciar, ou se Goim obrigaram ele a se divorciar, qual seria a lei? Uma situação dessas, não vale a pena perder com muito mais. Então, meu pessoal, Baruch Adonai Olam, amém, amém.